Você está ouvindo Terapia de Personagens, o podcast que entra na cabeça da cultura pop. Com apresentação da psicóloga Paula Guimarães e com oferecimento do Game Corporativo. Se você quer capacitar a sua equipe com jogos e RPG, acesse gamecorporativo.com.br.
E a sessão de hoje é com Elsa, a princesa Disney.
Olá, ouvinte, bem-vindo a mais um Terapia de Personagens. Nessa sessão de hoje, nós vamos falar sobre a Elsa, do Frozen. Para isso, eu assisti os dois filmes em áudio original, para poder pegar, de fato, a expressão como foi planejada dessa personagem. Como todos sabem, a Elsa tem um dom, né, mágico, de criar gelo, criar neve, fazer formas com isso. Ela tem uma relação afetuosa, a princípio, com a irmã mais nova dela, a Anna, mas sem querer, brincando com a Anna quando ainda criança, na neve que ela criou, a Anna acaba se ferindo. Então levam a irmã da Elsa a um xamã, né, uma espécie de xamã troll, na floresta, e ele recomenda que retirem toda a magia e memórias da magia da mente de Anna por segurança dela. E que ainda mantenha os momentos de diversão entre as irmãs, mas tirando o elemento da magia. Então ele fala para Elsa que o seu poder tem beleza, mas também tem perigos. Então ela vai ter que controlá-lo, esse poder, né? E o medo será o inimigo dela. O que a gente pode pensar dessa parte é que todos nós temos potenciais inconscientes que a princípio são incontroláveis. Por que são incontroláveis? Porque a gente não tem justamente consciência deles. Então a gente tem um potencial, a gente tem partes que a gente ainda não se conscientizou e que carecem de desenvolvimento e que podem ser extremamente criativos. Mas se a gente não tem consciência deles e eles querem vir à tona, eles começam a se manifestar de alguma forma. Pode ser nos sonhos, pode ser na projeção em outras pessoas, quer dizer, você reconhece aquela característica no outro, mas não em si mesmo e por aí vai. Só que se a gente continua a reprimir esses elementos que querem vir à consciência, eles vão se manifestando de formas cada vez mais intensas. E uma das formas que pode acontecer é justamente a gente ter uma invasão deles na consciência. Então a gente acaba tendo atos que depois a gente até reflete sobre como que a gente fez aquilo, porque não é nosso característico, né? Na verdade é, mas a gente desconhece, então a gente acha aquilo estranho. Então, por exemplo, se você é uma pessoa mais pacífica e tem um ataque de raiva, de violência num dado momento, depois você fica até chocado, pensando, nossa, mas eu não sou violento, o que aconteceu? Não era eu. Mas na verdade era um aspecto seu, que todo mundo tem agressividade dentro de si, só que como você não reconheceu ela, esse aspecto seu, ela acaba em algum momento vindo à tona de um jeito descontrolado. Então, quando o Xamã fala que tem beleza, é porque todos os nossos potenciais inconscientes têm uma beleza. Eles podem ser usados de forma criativa e ampliar nossa consciência, aumentar nosso repertório de atuação. Só que também tem seus perigos, porque se a gente não olha para eles, eles vão agir de uma forma autônoma, incontrolável por nós. Então, o que parece é que ele já estava falando um pouco desses potenciais da Elsa. Mas aí o pai dela intervém e diz que ela vai aprender a controlar e até lá eles fecharão os portões do castelo, reduzirão os empregados, limitarão o contato da Elsa com outras pessoas e manterão seus poderes escondidos de todos. E assim, a Elsa também se afasta da irmã dela, da Anna, que ainda assim tenta conviver com a Elsa, se entristece quando ela manda embora, se recusa a essa convivência e continua insistindo em ter a companhia da sua irmã. E ainda no fim, o pai da Elsa coloca luvas nela. Então o que a gente percebe é que, voltando à analogia que eu fiz no outro ponto, muitas vezes quando esses potenciais inconscientes começam a pipocar na gente, a gente reprime eles. Então a gente se fecha para aquilo, né? A gente não permite a expressão daquilo. Por quê? Às vezes a gente acha que é algo imoral, algo antiético, como eu falei da agressividade, ou o egoísmo, né? Só que se a gente parar pra pensar, por exemplo, no egoísmo, ele em si não é uma característica negativa. Ele é se ele não for reconhecido como tal e, portanto, está sob a tutela da consciência, porque aí ele vai se manifestar de um jeito incontrolado, às vezes numa ação bastante questionável. Mas se eu tenho consciência, eu tenho minha parte egoísta. É natural, porque às vezes é importante a gente pensar primeiro na gente e não nos outros. Então, por exemplo, se você está num relacionamento que é ruim para você e o outro te pede, suplica, tal, que você fique, mas aquilo te faz mal, é importante que você pense em você. Já pensou, você vai ficar numa relação a vida inteira, porque senão o outro vai... Ia ser uma coisa negativa. Então, às vezes, a gente tem que pensar primeiro na gente. Ou numa prova que a gente vai fazer, num concurso, num vestibular, é saudável, em dada medida. Desde que a gente consiga adequar essa característica tanto aos nossos valores quanto aos valores da sociedade em que a gente está. Mas a gente só consegue fazer isso se a gente toma consciência dele. Mas, a princípio, é muito comum que a gente reprima, porque são aspectos que a gente não está muito afim de reconhecer na gente mesmo. E é isso que a gente percebe nessa limitação do trânsito da Elsa, né? Uma repressão desses potenciais inconscientes dela. E aí ela passa a ter medo do poder que ela tem, que está se tornando cada vez mais forte, e receia machucar as pessoas, inclusive os pais dela. Isso tem a ver com o que eu estava falando anteriormente, de se a gente fica reprimindo, ou seja, não se conscientizando e ficando cada vez mais rígido na nossa consciência de não, eu não sou isso, não, eu não tenho isso, não, eu não sou assim. Esse conteúdo que a gente está reprimindo, ele vai se energizando no inconsciente. E ele vai se tornando cada vez mais forte, assim como o poder da Elsa. E aí ele pode vir, como eu falei, num estouro. E aí você acaba machucando possivelmente os outros, né? Às vezes não fisicamente, claro, mas emocionalmente. Ou ainda você pode começar a projetar isso no outro. Então, por exemplo, quando uma pessoa te irrita muito, há muito, te deixa muito nervosa, você tem assim uma aversão àquela pessoa e você nem sabe muito bem por quê. Normalmente isso quer dizer que você está projetando nela uma parte sua que você nega. Senão você não se irritaria tanto, não te mobilizaria tanto. Então, quanto mais reprime, evidentemente mais forte fica e você pode acabar tendo uma atitude descompensada que repercute nos outros, que tem tudo a ver com essa fala da Elsa. Bom, ela cresce, os pais dela viajam e falecem nessa viagem de navio. E a Ana, que é irmã da Elsa, volta a tentar falar com ela nesse momento. Aí, nessa parte do filme, já passa para 3 anos depois, que seria o dia da coroação da Elsa, onde a gente tem mais um exemplo de repressão. Ela se sente aflita, ela se sente encenando, porque de fato ela está mostrando algo que ela não é, né? E ela começa a repetir que ela tem que ser uma boa menina, tem que encobrir, não sentir, não deixar ninguém saber. Ou seja, manter a persona, o papel social, o esperado dela. Então ela tem que reprimir esse potencial inconsciente para isso. E aí no dia da coroação ela teria que tirar as luvas para pegar as joias da coroa. E ela se controla muito, continua se reprimindo e consegue com custo. E aí tem uma festa posterior, onde ela conversa com a Ana e elas riem. Então a gente vê uma pontinha desse lado afetivo da Elsa, não racional. Porque até então a gente percebe a Elsa como uma pessoa muito racional. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso manifestar meu afeto, porque manifestar meu afeto é perigoso, né? Então, para além desses potenciais inconscientes que eu falo, a Elsa tem uma cisão bastante grande entre o racional e o afetivo. Ela vive no mundo racional, né? E aí, nesse momento, desponta um pouquinho esse afetivo, mas isso logo se perde, né? E a Elsa e a Ana, como irmãs, o que é muito comum nos contos, né, de fadas e tudo mais, essa dualidade, elas se mostram como personalidades opostas e complementares, né? Como eu falei, a Elsa contida, discreta, polida, racional, e a Ana impulsiva, espontânea, afetiva, que se lança. Então, na verdade, uma é o oposto da outra. E quando vem com essa imagem de irmãs, normalmente se refere a essas duas partes que a gente tem em nós. E que elas precisam dialogar, e a gente precisa, na verdade, dos dois lados, né? Na nossa consciência. A gente precisa se conscientizar para o nosso desenvolvimento psíquico de que a gente tem ambas essas polaridades. Bom, aí a Ana quer se casar com o Hans, que ela acabou de conhecer, né? Mas a Elsa impede justamente por isso, porque a Ana acabou de conhecer o Hans. E a Ana, ingênua, diz que pode sim se casar com quem você acabou de conhecer, se for amor verdadeiro. Bom, a Elsa não dá a benção, discute com a Ana e ela encerra a festa, a Elsa. A Ana, então, pede por favor, puxa a Elsa e acaba tirando a luva dela junto e diz que ela não pode mais viver assim. E a Elsa, muito fria, muito racional, fala, então parta. Segue-se mais uma discussão em que a Ana pergunta por que, que a Elsa se fechou para ela e para todos e pergunta ainda do que ela tem tanto medo. E a Elsa começa a ficar cada vez mais nervosa, pedindo para a Ana parar, até que ela fala um basta mais enérgico e quando ela vira, que ela tá tomada, né, por uma emoção nesse momento, que ela não é muito boa com o lado afetivo, então ele toma ela, ela vira e cria as lanças de gelo que a cercam, né, com a mão que não tava com a luva. E acaba acontecendo isso na frente de todo mundo que tá lá na festa. E aí ela sai, mas ela acaba congelando a fonte a encostar nela também na frente do povo inteiro, né, não só em quem tava na festa. Então, isso tem a ver com o que eu havia dito, que às vezes, quando a gente está numa situação emocional mais intensa, isso cria um gatilho, às vezes, para esse lado inconsciente que está reprimido, e aí a gente age de uma forma que a gente não está mais controlando, quem está controlando é o inconsciente. O que isso quer dizer nesse momento? Em situações emocionais muito carregadas, que engancham nesse elemento que a gente está reprimindo, ele vem à tona e invade a consciência, ou seja, é como se nesse momento o nosso ego, né, o nosso centro do eu, da consciência, ficasse rebaixado e controlado por esse elemento. E aí quando a gente tem a explosão, por exemplo, que eu falei. Então, claramente, essa questão do poder da Elsa tem a ver com esse lado inconsciente que ela reprime. Que quando ela está numa situação afetiva intensa, que inclusive é mais um elemento que ela reprime, que ela não sabe lidar com aquilo, vem e toma conta e se sobrepõe ao ego dela. E aí acontece essa situação toda. Bom, começam a perseguir a Elsa e ela pede que se afastem. E aí, involuntariamente, ela ataca com rajadas de gelo. Mesma coisa que eu falei da situação anterior. Ela é chamada de monstra, perseguida por feitiçaria e foge com a irmã no encalço dela, mas a irmã não alcança. Aí forma-se gelo debaixo de seus pés enquanto ela foge e o fiorde torna-se inteiro congelado e começa a nevar. Aqui a gente pode perceber o quê? Primeiro, ela estava muito naquela questão da persona, né? E reprimindo os lados inconscientes dela. Como eu já falei, alguns lados, como todos nós, né? Aí, neste momento, o que, que ela faz? Ela vai para o outro polo. Ela vai viver o que ela não viveu, o que ela reprimiu. Só que aí ela acaba se distanciando da persona, do mundo consciente, do reino, das convivências, das relações. E aí ela vai para o outro lado. Isso é muito comum também quando a gente descobre alguma coisa da gente que a gente pensava no texto. Fala, ah, então agora eu sou assim, não sou assado. Enfim, e aí fica nessa polaridade, né? Vai para lá, vai para cá, até que a gente regula. E a Elsa também, como a gente vai ver. Mas enfim, para ela poder viver este lado que ela estava reprimindo, ela, a princípio, se distancia do lado que ela estava vivendo, que era a persona dela até então. E aí, esse distanciamento, essa falta de diálogo entre a parte consciente e inconsciente, acaba tornando o desenvolvimento psíquico estancado. Porque a gente precisa desse diálogo, a gente precisa dessa integração entre as duas polaridades constante e paulatina. Se isso não acontece, se estanca, o terreno acaba ficando justamente gélido, infértil, nada brota. A gente fica naquela paradez, né? Então, talvez esse terreno congelado diga respeito justamente a esse estancamento, porque a Elsa fica pendendo para um lado, pendendo para o outro. Quando para o desenvolvimento fluir, a gente tem que ter a integração dessas partes. Bom, e aí o que tem a ver com isso é que a Elsa, no topo da montanha, sente-se livre e faz formas lindas com a sua magia, cria um castelo de gelo, um vestido de gelo, solta os cabelos, torna-se confiante em si. A Ana e o Kristoff encontram o Olaf a caminho do castelo da Elsa, e aí o Olaf acaba guiando até lá, a Ana e o Kristoff. E aí a Elsa diz para a Ana que ela não precisa se desculpar por nada, mas que ela deve ir, porque ela pertence ao reino, enquanto a Elsa pertence ao castelo, onde ela pode ser quem é sem ferir ninguém. Então isso tem a ver, ela tem que se isolar do mundo, ela tem que se, sabe, ela tem que se distanciar da persona, do ego, da vida consciente e compartilhada com os demais para viver o inconsciente. Só que isso Apesar de ter o reconhecimento dessa parte que estava sendo reprimida e a liberação da vivência disso, não é o objetivo do desenvolvimento, como eu falei. O objetivo é integrar, né? Seria ela manter uma forma de convivência com os demais, uma persona adaptada tanto ao meio externo como interno e um ego que vá integrando essas duas partes da consciência. A Elsa não, ela ainda está ou num lado ou no outro. Ela ainda não atingiu isso. A Ana conta para a Elsa que ela colocou um inverno eterno no reino e sabe que ela pode reverter, mas que ela quer estar do lado da Elsa para que isso aconteça. Elsa diz que ela não consegue fazer essa reversão e ela tem mais um estouro de raiva porque ela não se sente mais livre, plena, lança a neve e atinge a Ana de novo, que insiste que elas resolvam juntas. Mas a Elsa fala que a Ana não tem poder para impedi-la, faz uma espécie de troll de neve e expulsa o Olaf, o Kristoff e a Ana. Ou seja, ela se distancia de novo da persona, do mundo compartilhado com os demais, da vida consciente, que até então era consciente, né? Porque agora a vida consciente dela é outra, ela vai para outro polo, e também da vida afetiva, né? Ela permanece sozinha na sua racionalidade. E a Elsa começa de novo a se reprimir, né? Acalme, se controle, se não sinta, não sinta, não sinta. Ela fica se repetindo isso. Aí alguns homens perseguem a Elsa, chegam no seu castelo para matá-la, mas ela se defende com o poder dela de gelo. Quando ela está prestes a matá-los, o Hans diz para que ela não seja o monstro que eles acreditam que ela seja. Ela para, aí atiram na direção dela com uma besta, o Hans intervém, a flecha acaba atingindo o lustre, que quase cai sobre ela, inclusive, e ainda assim ela desmaia, não morre, mas desmaia. E ela acorda numa cela presa por correntes. O Hans pede para que ela traga o verão de volta e ela diz que não consegue, mas que ele tem que deixar ela ir embora. Aqui o que a gente vê, como não teve aquela integração que eu falei da parte consciente e inconsciente, é como se ela tivesse num estado de possessão por essa parte inconsciente, né? Agora também eu sou tomada só disso. Não tenho mais papel social, não convivo mais com ninguém, minha vida afetiva se perde e eu fico única e exclusivamente à mercê deste meu lado inconsciente que eu estava reprimindo. Então não é uma integração deste lado à consciência. É como se esse lado tivesse tomado conta dela. E aí vem isso muito ilustrado nessa situação, que ela quase mata quem está perseguindo ela, como se ela estivesse mesmo possuída por esse poder, ou seja, por esse lado inconsciente, sem uma intervenção do ego, sem uma intervenção no papel social, mas uma livre expressão desse lado, logo uma não integração. E aí, quando o Hans fala para ela, não deixe que eles pensem que você é o monstro que eles imaginam, enfim, ela para. E aí existe o retorno, digamos assim, do ego como centro da consciência, ou seja, ela é chamada a lembrar de quem ela é, para além do poder dela. E aqui a gente começa a ver um início de integração, porque ela não é só isso, ela também é a pessoa que ela era. Ela é a Elsa de antes e a Elsa de agora, mas falta integrar as duas. Bom, a Elsa consegue fugir, evidentemente, numa tempestade de neve, ela se depara com o Hans, que tinha enganado a irmã dela, né? Que não, na verdade ele não a amava, era só por interesse que estava com a Ana. E aí a Elsa diz para que ele cuide da irmã dela. Aí o Hans fala que na verdade a Ana está morta, mentira, não estava, por causa da Elsa. Porque ela tinha congelado o coração da Ana e aí o Hans fala que ela morreu disso, né? Ela sofre e o Hans prepara-se para matá-la, mas a Ana surge, se põe à frente. E quando ela congela por completo, em virtude do coração estar congelado, acaba impedindo o ataque do Hans. E a Elsa abraça a figura congelada da irmã, chora, e nesse momento a Ana vai descongelando. Sendo que a Ana também se sacrificou pela Elsa, né? E através do amor, a Elsa consegue reverter o inverno eterno. Ela recompõe Olaf, que tinha se perdido também por causa do inverno, dado que ele é um boneco de neve, e concede ainda uma nuvenzinha em cima dele para manter a temperatura, né? Então o que a gente vê é que a única coisa que poderia descongelar e salvar a Ana tinha sido dita pelo xamã Troll em outro momento, que é um ato de amor verdadeiro, que é esse ato da Elsa de abraçar a irmã já congelada e chorar. E aí, com o amor, ela consegue reverter. Ou seja, ela tem uma integração daquela parte afetiva. Nesse momento, ela sente o amor, ela sente o afeto, ela manifesta e ela integra esse lado dela. Tanto é que ela consegue reverter o inverno e tornar verão. Ou seja, isso já está dentro dela. Ela acaba tendo poder, por via do afeto, de transformar a situação. Bom, a Elsa volta a ser rainha, com a admiração de todos, sendo quem ela é e fazendo uma pista de patinação e abrindo os portões do castelo para todo mundo se divertir. E ela também acaba se divertindo com a irmã. Como eu falei, ela recupera esse lado afetivo. De mãos dadas, né, que antes ela não dava as mãos por conta do medo de congelar as pessoas e as coisas, enfim, e patinando. Então aqui o que a gente percebe é não só a integração da parte afetiva aconteceu, mas também desse lado inconsciente que ela reprimiu. Depois ela deu livre expressão, portanto é como se ela tivesse se tomada por ele. E agora ela integra de fato a consciência. Por quê? Porque ela manifesta esse lado em meio ao reino. Então agora a persona, o ego, a vida consciente não está mais distanciado do inconsciente. O poder é exercido, o lado afetivo é exercido em meio ao reino. Então é como se tivesse acontecido aqui essa integração do lado inconsciente dela com o lado consciente. Bom, aí Frozen 2 começa com memórias de criança da Elsa e da Anna se divertindo com a magia da Elsa, né? E o pai conta a história de uma floresta encantada, protegida pelos maiores seres, ar, fogo, água e terra. E também habitado pelo povo de Notuldr, que fez amizade com o reino da Elsa. Quando era o avô dela que era o rei, então foi firmado pelo avô. O pai foi à floresta para a celebração, ainda adolescente, tudo parecia mágico. Mas, segundo a versão do pai, o povo atacou aqueles do reino, o que enfureceu os espíritos que voltaram a sua magia contra todos que estavam ali. Mas o pai delas foi salvo por um ser que ele não soube identificar. Os espíritos sumiram e trancaram todos para fora com uma poderosa neblina. E ele voltou como o rei de Arendelle porque o pai dele faleceu nessa situação. Aí a mãe das meninas conta que a mãe dela, logo a avó da Elsa, cantava uma canção sobre um rio, a Torhala, um rio mágico que tem as respostas do passado e de que nós fazemos parte. Passado já elas adultas, a Elsa começa a ouvir um canto vindo de longe. Percebe que os ventos estão inquietos, o que ela entende como um chamado, como algo chegando. Mas ela decide aproveitar o dia no reino, abraça e segura as mãos da Anna, tem brincadeiras de família, mas ela continua a ouvir de novo o tal chamado. E ela decide se deitar, logo ignorar esse chamado que ela está recebendo. Então, apesar da gente ver que aquela integração daqueles aspectos que eu mencionei estão solidificados, né, o lado afetivo, a pessoa e tudo mais, o lado inconsciente, há um novo chamado inconsciente, de um inconsciente mais profundo. E aí eu vou explicar isso mais adiante. O que isso quer dizer? Não é porque a gente integra uma parte que acabou. A gente sempre vai ter mais uma parte nossa inconsciente para integrar. Nesse caso, da Elsa, neste momento, está falando do inconsciente mais profundo, que é o que a gente chama de inconsciente coletivo, que seria onde estariam todas as nossas potências comuns a toda a humanidade. Então, para o Jung, a gente não nasce sem nada, sem nenhum elemento, vamos dizer assim, psíquico. A gente nasce com as potencialidades arquetípicas de desenvolvimento. Exemplo, o herói, o velho sábio, o trickster, ou temas como sacrifício, redenção e etc. Então todos nós teremos esses potenciais de desenvolvimento. E os elementos arquetípicos costumam se manifestar nessas expressões mitológicas, como por exemplo os espíritos, o chamado e etc. Enfim, então parece que ela está sendo chamada a dialogar com o inconsciente mais profundo do que no primeiro filme. Bom, ela tem medo de se arriscar, evidentemente, a seguir a voz e rumar o desconhecido, porque ela se questiona, ah, mas eu vou arriscar tudo que eu já tenho para seguir uma nova aventura e etc. E apesar disso, ela se questiona, né? Será que tem alguém lá fora, como ela, que sabe que ela não está onde deveria estar e tudo mais? Enfim, essa questão da recusa do chamado é muito costumeira na jornada do herói, né? Eles recusam, aí o chamado chega num ponto que ele não pode mais resistir, né? Ele tem que ir. No reino começa um vento enfurecido, não há mais fogo nem água, e a Elsa percebe que a Terra vai ser a próxima, então entende que tem que evacuar a cidade, o reino. A Elsa fala para Anna, já depois de evacuar o reino, que acordou os espíritos mágicos da Floresta Encantada, mas acredita que aquilo que está chamando por ela é algo bom, porque é sua magia e ela consegue senti-las. Os trolls também vão para lá, para esse lugar onde eles foram depois de evacuar, e diz para Elsa que ela esteja preparada para o que ela fez, porque enfurecer os espíritos mágicos não é para corações fracos. A Elsa decide que o certo é fazer é ir para a Floresta Encantada e encontrar a voz que a chama. A Anna, o Kriof e o Olaf decidem ir junto e logo o Sven também. Ela continua ouvindo a voz, ou seja, é o momento onde ela aceita o chamado e segue. Também comum nos mitos de herói, né? Em algum momento ele acaba cedendo e aceita o chamado e vai para o desconhecido. Esse desconhecido da Elsa é quando eles chegam até a Neva e com o toque ela consegue abrir e promete a Anna que farão isso juntas, esse caminhar, né? De mãos dadas, elas entram com os demais na floresta e percebem que essa floresta é absolutamente linda. Então ela arruma o desconhecido, ela começa a sua jornada rumo a esse inconsciente mais profundo que eu falei. Já na floresta, ela tem um primeiro confronto com o espírito do vento através de um furacão que pega todos eles, mas só ela fica ao final dentro do furacão. E ela consegue fazer frente a isso, né? E ver cenas da batalha, aquela batalha que fez com que os espíritos se zangassem, e ela vence esse obstáculo. Aí, congelados, aparecem figuras como um cavalo, uma fogueira, um casal entrelaçado, que seria o pai e a garota que salvou esse pai no momento da batalha, como eu já falei há um tempo atrás, e depois elas descobrem que essa garota, na verdade, era a mãe delas. E aí elas descobrem também que, portanto, a mãe delas é de Norte no Tundra. Ou seja, ela é da tribo que vivia na floresta. E quando elas descobrem isso, a floresta fica iluminada. E aí esse povo começa a cantar, a tocar, a dançar. E aí momentos do passado vão vindo à tona, né? Aí o vento vai se tornando mais tranquilo e passa a brincar com todo mundo. Depois vem o espírito do fogo, com as árvores queimando. Elsa também impede que se alastre com o poder dela. E aí aparece uma salamandra. Em vez de vir com essa questão mais perigosa, vem de uma forma doce até, né? De uma forma amigável. Troca um olhar carinhoso com a Elsa, aproxima-se, sobe na sua mão e se resfria com esse modo afetuoso. E aí as árvores param de queimar. A Elsa ouve o chamado de novo e, assim como a salamandra, corre adiante mostrando o caminho da voz. Então aqui a gente pode observar que a Elsa começa a dialogar com esses aspectos do inconsciente mais profundo representados pelo vento, pelo fogo. Ou seja, ela começa a dialogar com isso, inclusive ter um confronto, mas que depois isso acaba se tornando algo valioso e mais tranquilo. Ou seja, quando a gente passa a integrar esses elementos inconscientes nossos, eles perdem esse poder de destruição, de nos tomar, como eu havia dito, e ganham um de criatividade. Então ela começa a lidar com mais elementos do inconsciente e integrá-los. Bom, a Elsa promete salvar a floresta, restituir o reino, e aí uma mulher da tribo mostra a Elsa que há um quinto elemento, que seria uma ponte entre eles e a magia da natureza, e que alguns dizem que o ouviram no dia em que a floresta desmoronou. E a Elsa pensa que pode ser quem está a chamando. Quando a gente vê uma ponte entre as pessoas e a magia da natureza, a gente pode pensar justamente numa ponte entre a consciência e este lado do inconsciente mais profundo, que é justamente o caminho da Elsa no segundo filme. Os gigantes de terra aparecem, mas aí eles se vão, e a Elsa decide que tem que seguir para que eles não voltem e ameacem a todos, dado que eles estão buscando. A Elsa, determinada, tenta percorrer o mar sombrio quando chega lá, com placas de gelo, para poder encontrar o rio Athorhan. Combate o que parece ser um espírito de cavalo, que tenta impedi-la, mas ela doma esse espírito e percorre o mar com ele. Então é mais uma parte do inconsciente que aparece, e cada vez mais profunda, como eu falei, porque agora está embaixo da água. né? Então antes estava tudo mais na superfície acontecendo, agora embaixo d'água. Então a gente vê que ela está descendo realmente para uma profundeza maior das suas partes inconscientes. E aí vem esse espírito do cavalo que ela consegue também confrontar, tomar, integrar e com ele seguir o caminho dela. Quando ela chega em Atorlan, ele está congelado. Ela ouve chamando e vai em sua direção. E nesse momento ela chora e sente uma familiaridade com um amigo que ela sempre teve. Agradece o cavalo, enfim, e pede para que se mostre esse chamado, esse ser que está chamando. Porque ela está pronta para saber e nunca esteve tão certa, mas sente ser o que procurou a vida toda. Nesse momento, a imagem da mãe da Elsa aparece cantando e a Elsa diz que se encontrou. E o que essa mãe canta é: vamos, querida, para casa. Mostre-se, ao contrário de antes de esconda, né? Sinta o seu potencial. Jogue-se em algo novo. Você é a pessoa por quem estava esperando. Ou seja, a jornada da Elsa é a nossa jornada em grande medida, que é o encontro com si mesma. É você justamente, gradativamente, se tornando consciente cada vez mais de quem você é. Logo, integrando suas partes inconscientes. E aí a Elsa se vê meio ao seu reino, representado por figuras de gelo. Então, por exemplo, o troll que ela criou também aparece, a irmã criança, a lembrança de Olaf, momentos da sua vida toda, a história de seus pais. E aí, nesse momento, ela descobre que o avô, na verdade, dela foi ocupado pela batalha porque traiu a tribo da floresta usando de uma artimanha. Mas o que é interessante aqui é: a gente percorre um longo caminho. O nosso desenvolvimento psíquico, ilustrado por essas passagens de tempo da vida da Elsa, que também são da nossa, ele nunca acaba. A gente sempre tem mais e mais e mais a desenvolver. Então, onde ela chegou foi fruto dessa história dela, de integração de tudo isso. Aí a Elsa é congelada, porque ela vai cada vez mais profundo, 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 e ela mesma acaba ficando congelada. Mas antes ela envia um sinal para Anna, que recebe e percebe que, na verdade, o avô foi o culpado. O Olaf, por sua vez, que está com a Anna, vai se desfazendo em flocos de neve, porque a Elsa está congelada e ela que havia criado o Olaf. E aí ele fala para Anna, né, que a Elsa não deve estar bem, que foi longe demais. Nesse momento, a Anna acorda os gigantes e guia-os para destruírem a barragem, o que vai devastar o reino de Arendelle, mas é o único jeito para afastar a névoa e libertar a floresta. Então o que a gente percebe aqui é: quando a Elsa manda um sinal para Anna, Anna recebe e ela intervém, ou seja, existe um trabalho conjunto nesse momento. É como, lembra aquilo que eu falei das irmãs, das polaridades? É como, de fato, falando, precisa unir as polaridades opostas dentro de si, conscientes e inconscientes, para de fato conseguir ter um êxito, ter um avançar no desenvolvimento. E aí, ao destruírem a barragem, a Elsa descongela, cai nas águas e cavalga novamente, faz uma barragem de gelo para evitar a destruição de Arendelle e, ao dissolvê-la, o mar se retrai. Nesse momento, a névoa se dissipa e os espíritos tornam-se amigáveis. A floresta é liberta e os povos fazem as pazes. Essa é uma representação que pode ser pensada de fato, uma integração da consciência, representada pelo reino de Arendelle, do inconsciente, representado pela jornada da Elsa e todos os aspectos que ela tem. Então essa parece ser uma representação justamente dessa integração de aspectos da psique, né? Ou seja, o reino de Arendelle representando o nosso lado mais consciente, a tribo, o nosso lado mais inconsciente, a floresta, né, o desconhecido, e os espíritos, esse lado inconsciente mais profundo. Então é como se aqui representasse uma integração desses aspectos, desses âmbitos da psique, que tem a ver com a Elsa, mas também tem a ver com a transformação do entorno. Porque, usualmente, o herói ou a heroína, nesse caso, é aquele que se transforma na sua jornada, mas que também traz a transformação do ambiente em que está, ou seja, uma renovação interna e externa. A Elsa vai ao encontro da Anna, se abraçam, reconhece que a Anna salvou a si, né, a Elsa novamente, e os espíritos concordam que Arendelle, o reino, deve continuar erguida com a Anna regendo, porque a Anna acabou fazendo certo para todos. E nesse momento se revela que a Elsa seria o quinto espírito, a ponte. Mas, na verdade, como ela mesma fala, Elsa, a ponte tem dois lados e a mãe dela teve duas filhas. E que ela e a Anna fizeram tudo isso juntas e continuam fazendo juntas. Depois disso, ela recria o Olaf e confere o reinado de Arendelle a Anna. E na cena final, o espírito do vento aparece no reino e a Anna manda uma mensagem para Elsa através dele, porque a Elsa permaneceu na floresta com o povo que lá habita, os espíritos e os seres mágicos, ou seja, ela está com todas as partes integradas e, ao mesmo tempo, ela não perde comunicação com o reino. E, ao final, ela cavalga para Nok através do rio de Athorlan, como descrito, maravilhosa, gloriosa e finalmente feliz. Aqui fica muito claro que essa ponte da Elsa com a Anna, da tribo da floresta e seus espíritos e sua magia e do reino, é de fato esse diálogo, essas mensagens entre o mundo consciente e inconsciente, inclusive desse inconsciente mais profundo, arquetípico que eu falei, e portanto isso promove uma integração maior, um desenvolvimento maior. Então, qual seria o caminhar, né, do nosso desenvolvimento psíquico? Seria justamente tal como aconteceu na trajetória da Elsa nos filmes Frozen 1 e 2, é integrar tanto parte desse nosso inconsciente pessoal quanto do inconsciente coletivo, portanto, do mundo arquetípico. Essa foi a minha análise da Elsa de Frozen. Se você tiver algum complemento, concordância, discordância, manda seu comentário pra gente aqui em áudio. Até a próxima, um beijo, tchau!
Você gostou desse podcast? Compartilha, ajude a Podosfera a crescer! Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A apresentação foi da Paula Guimarães. A direção foi do professor Mauri. A produção é da Rede Geek. Pauta e pesquisa foram da Paula Guimarães. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina, de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek no seu agregador preferido ou em redegeek.com.br.